contadora de histórias. Dona Soninha, roliça em seus 73 quilos comprimidos em 1,52 centímetros de altura, andando em passos miúdos e mancando do lado direito por conta de uma queda de cavalo, ainda da época do primeiro marido, percorreu a fila de cadeiras do auditório e lá na frente se apresentou. Sou contadora de histórias. O público, constituído de homens engravatados e mulheres de impecáveis tailors, não esboçou reação, como se esperasse que algo mais viesse para justificar a presença de Dona Soninha no evento. Mas ela apenas repetiu com mais ênfase: sou contadora de histórias. E completou após observar o silêncio obsequioso da plateia. Escutem. A história não era longa. Em cerca de 40 minutos, talvez um pouco mais, começo, meio e fim, com direito a peripécias e algum suspense no destino final das personagens. Um pássaro, um peixe de aquário, um cavalo e uma mangueira. Dona Soninha deu por encerrada sua participação no seminário. Estava emocional e fisicamente cansada. Contar aquela história a transportava para os tempos de criança, quando morava com os pais em um pequeno sítio no interior de Minas Gerais. Os folguedos de criança vinham tão misturados com o texto lido que já não sabia se vividos ou apenas recuperados pelas palavras da narrativa, a memória fundindo eventos e emoções. A voz que modulava as notas alegres e nostálgicas do destino de cada personagem já não era apenas dela, mas também da garotinha que fora, da mãe cantando trovas na beira do riacho, do pai puxando a reza da noite, dos irmãos em alarido pelo pequeno campo em volta da casa. Todos falando pela sua boca as palavras da história, que naquele momento era tão dela quanto do nome impresso na capa do livro. Contar a história era viver duplamente, outrora e agora, o que as palavras escritas diziam ao seu coração. Um silêncio tenso pareceu dominar a plateia. Por alguns segundos, Dona Soninha olhou para aqueles rostos, procurando entender o que eles sentiam. Mas logo, uma série de aplausos entusiasmados se seguiu. Já não eram mais homens engravatados e mulheres de tailors, mas simplesmente homens e mulheres tocados pela velha e infalível força da ficção. Dona Soninha sorriu para si mesma e curvou-se em agradecimento. O professor da fundação, que comandava o evento, agradeceu efusivamente sua participação e fez questão de justificar a iniciativa de trazer uma contadora de histórias para a abertura do seminário. Em sua opinião, a contação de histórias era prática ancestral que se mantinha na pós-modernidade pela necessidade que todos temos de exercitar a imaginação, a emoção e a sensibilidade. Também era competência essencial do novo profissional que se pretendia formar a partir daquele evento. Deu exemplos de espaços como hospitais e casas de repouso, onde a atividade cumpriu um importante papel, tanto na recuperação de enfermos quanto na socialização de idosos. Citou ainda pesquisas americanas sobre os benefícios desse exercício de interação e imaginação na área de gestão de pessoas e como ela afetava positivamente o desenvolvimento das empresas. Dona Soninha não esperou o final dos novos aplausos, agora ainda mais entusiasmados, e desceu do palco com seu passo de passarinho machucado, dirigindo-se ao saguão onde o café seria mais tarde servido, sob a denominação elegante de coffee break, estava sendo preparado. Ela nunca resistia a uma broa de milho com café, ainda mais se acompanhada de pão de queijo, bem casado e outras miudezas do sal e do açúcar que passavam em fartas bandejas e cestas. Usando de muita simpatia e delicadeza, discretamente abanando o crachá do evento, ela foi se servindo de tudo um pouco. Com o prato cheio, retirou-se para um cantinho para comer sossegada. Antes de concluir a segunda mordida, porém, ouviu um pigarro e uma voz gentil e firme às suas costas. Com licença. Dona Soninha se voltou e viu postada à sua frente uma mulher de cabelos bem arrumados, maquiada com sobriedade, colar de pérolas, camisa branca, saia lápis preta, bolsa de couro com corrente, meias finas e sapato de salto alto. Quase por instinto, Dona Soninha procurou bolsos em sua saia rodada, onde pudesse enfiar algumas das guloseimas que tinha na mão. Mas não havia nenhum. A mulher pareceu perceber seu embaraço e adiantou-se a qualquer resposta para deixá-la à vontade. Meu nome é Laura. Podemos conversar um pouco enquanto você toma seu café? Eu queria lhe dizer que eu também morei naquela fazenda quando criança e na minha casa tem um aquário com um peixinho vermelho. A conversa foi aos poucos ganhando descontração e intensidade. As duas mulheres trocaram memórias, impressões sobre aquela obra e outros personagens de outros tantos livros lidos dentro e fora da escola. As histórias lidas se superpondo às vividas em uma mistura de tempos e vozes. O mundo se transformando nas letras e nas ações que, misturadas, influenciadas mutuamente, teciam o que cada um chamava de sua história de vida, uma história de leitoras, uma história de leituras. Depois do abraço de despedida, Dona Soninha terminou de mastigar o que sobrava de seu lanche. Lá no fundo de si mesma, a satisfação de ter se conectado com outra leitora trazia um tipo diferente de saciedade. O prazer do açúcar e do afeto, misturados na leitura dos livros, que a partir dali as duas mulheres compartilhavam.